invocando a presença de Deus, declaro aberta a 30ª sessão ordinária. Quero agradecer a presença dos vereadores. Agradecer a presença do Maico, vereador Mirim. Convido também a vereadora Regina para que faça a leitura bíblica.
Escolher o caminho. Agarre-se à disciplina e não a solte. Pratique a disciplina porque ela é a sua vida. Não ande pela trilha dos injustos, nem pise no caminho dos maus. Evite esse caminho e não o atravesse. Afaste-se dele e siga em frente. Palavras do Senhor.
Coloca ato em discussão. Não havendo, coloca a mesma votação. Quem concorda com a discussão, está caso contrário, se manifeste. Aprovado, nada. Convido o secretário-geral que faça leitura das matérias.
Eu acho que eu não vou conseguir.
Mensagem de número 34 de 2010. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar esta distinta Casa de Leis, o projeto de lei número 1424, de 13 de setembro de 2010, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. A contratação deve-se ao fato de servente nomeada solicitar afastamento temporário devido a problemas de saúde, procedimento cirúrgico, conforme atestado médico, e além de não haver pessoal concursado neste cargo, com possibilidade de carga horária. Colocando meu inteiro dispor desta distinta Casa Legislativa para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Desde já agradeço pela atenção. Gabinete do Prefeito Municipal, em 13 de setembro de 2010, Leonir Perlim. Projeto de Lei 1424, de 13 de setembro de 2010. Autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. O Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a contratação de pessoal pelo prazo de 3 meses, prorrogáveis por igual período, se necessário, de acordo com o disposto na Lei Municipal número 1342, de 17 de setembro de 2008, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, para o seguinte cargo com respectiva carga horária e valor. Número de cargo 1, função servente, carga horária semanal 40 horas, prazo 3 meses. Valor R$ 446,14. Parágrafo único. Considera-se como de necessidade temporária de interesse excepcional de interesse público. Para efeitos desta lei, o afastamento temporário da servente concursada devido a problemas de saúde, conforme atestado médico, além de não haver pessoal disponível concursado neste cargo. Artigo 2º. As atribuições da função a ser preenchida pela contratação de pessoal, referida no artigo 1º, são previstas na Lei Municipal 1453, de 28 de dezembro de 1990, e a remuneração é equivalente à percebida pelos servidores de igual função do quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais, previstas na mesma lei supracitada. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação, surtindo seus efeitos a 27 de setembro de 2010. Gabinete do Prefeito Municipal, em 13 de setembro de 2010, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Ofício do Gabinete, de número 104 de 2010, Pejuçara, 13 de setembro de 2010. Senhor Presidente, vimos pela presente solicitar a troca do projeto de lei número 1422, de 8 de setembro de 2010, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, para atendimento à necessidade temporal de excepcional interesse público. Justifico que tal troca está sendo solicitada, pois o valor recebido pelo contrato no projeto de lei estava incorreto, ou seja, o valor mencionado referia-se a 20 horas e não a 8, como está sendo solicitado. sendo que tínhamos para o momento, apresentamos votos de elevada estima e distinta consideração. Gabinete do Prefeito Municipal, em 13 de setembro de 2010, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 1422, de 8 de setembro de 2010. Autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, para atendimento de necessidade temporária, de excepcional interesse público. O Prefeito Municipal de Pedro Sá, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a contratação de pessoal, pelo prazo de 2 meses, prorrogáveis por igual período, de acordo com o disposto na Lei Municipal de número 1.342, de 17 de setembro de 2008, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, para o seguinte cargo, com respectiva carga horária e valor. Cargo 1, número de cargos 1, função professor de educação física, carga horária semanal 8 horas, prazo 2 meses, valor R$ 316,79. Parágrafo único. Considera-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público, para efeitos desta lei, o afastamento temporário de professora concursada devido a problemas de saúde, conforme atestado médico. Além de não haver pessoal concursado nesta área com sobra de carga horária, o interesse em receber acréscimo temporário de horas. Artigo 2º. As atribuições da função a ser preenchida pela contratação são previstas em anexo único na Lei Municipal 1091, de 19 de novembro de 2003, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público Municipal e dispõe sobre o quadro de cargos e funções e da outras providências. As despesas decorrentes da aplicação disposto nesta lei ocorrerão por dotação orçamentária própria. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a 14 de setembro de 2010. Gabinete do Prefeito Municipal, em 8 de setembro de 2010, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Requerimento de número 25. Requerimento. Requeiro na forma regimental a concessão de 2 diárias, com a finalidade de suprir gastos decorrentes de minha participação no curso sobre improbidade administrativa e efeitos da lei do Ficha Limpa, promovido pelo Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, no dia 28 a 29 de setembro, na cidade de Porto Alegre, conforme a programação anexa. Sala das sessões, em 13 de setembro de 2010, vereador Júlio Souto, Democratas. Seriam estas as matérias.
Os colegas me permitem, passo a presidência à vereadora Regiane, para que tome o trabalho.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Daniel, vereador Dejanir, vereador Joel, vereador Laerte, vereador Gustavo, vereador Júlio, vereador Gustavo. A vereador Marino, vereador Júlio, desculpe. Tá bom. Foi mais rápido. Vereador Júlio, grande expediente. Vereador Marino, vereador Laerte. Vereador Joel. Vereador Dejanir. Vereador Daniel.
Com a palavra o vereador Júlio.
Saudar a presidenta, né, Regiane, os companheiros da mesa, né, que está temporariamente no lugar do nosso presidente, está com a garganta, né, gritou muito para o internacional. Os companheiros da mesa, os colegas vereadores, né, e o nosso vereador Mirim, aí, que nos dá a presença essa noite de assistir a nossa sessão. Eu gostaria de justificar esse meu pedido das diárias, e eu estava fazendo uma análise, né, sobre esse tema aqui, improbidade administrativa, efeitos da lei do Ficha Limpa E outros assuntos que estão no folder, né, que está em anexo aí no pedido, né, nepotismo e outras situações que eu acho que eu estava analisando, é uma situação assim que, principalmente os efeitos da ficha limpa, várias dúvidas assim a gente tem, eu acho que eu vou ter a possibilidade de poder esclarecer algumas coisas, né, porque ficha limpa é uma coisa de voga que está atual, né, e tem muitas dúvidas, né, assim como esse tema também da improbidade administrativa, né, onde a gente vai poder depois ter uma noção maior, né, do trabalho que é feito, das coisas que a gente vai analisar até aqui na Câmara, né, e como uma administração como um todo. Então, eu acho que isso tem a contribuir, né, e a gente está, com certeza, tendo cuidado de fazer cursos bons, né, para poder ajudar no trabalho da gente aqui nesta casa. Com relação ao atestado, o prefeito já esteve ali, né, e eu já me pronunciei lá no CPG sobre essa questão. Realmente, a gente tem que, né, ver, né, as interpretações que a lei e como está na emenda, desde a origem do projeto, a nossa emenda também que a gente fez, né, porque para não deixar dúvidas para as pessoas que estão vendo de fora, que nem eu comentei aquele dia, algumas pessoas me pediram, né, e hoje deu para a gente ver no nosso debate aqui que surgiu várias dúvidas, né. Eu mesmo, sinceramente, não tinha pensado nessa possibilidade que, pela interpretação do próprio Leonir, né, de tu tirar cada semana uma, eu não tinha visto desta maneira quando eu tinha feito a lei, né. Então, vai ter aquela situação daquele que vai sair prejudicado, as pessoas, né, que precisam mesmo, e tem aqueles outros que vão seguindo no médico, seguindo no posto, tirando, né, atestados e tal. Alguma coisa nós não tem que realmente ponderar para frear um pouco essa busca das pessoas em atestados médicos, né. A gente vê e a gente não tem, acho que nem possibilidade, não sei se o departamento pessoal até fazer um levantamento para nós, né, de ver quantos atestados médicos foram tirados, de repente, nesse semestre que passou, ou por mês, para a gente ter uma noção, porque às vezes a gente acha que é alguma coisa, e é uma coisa bem maior do que a gente está pensando. A gente vive o dia a dia de ver, assim, né, até pela secretaria que a gente trabalha, a gente vê, tirou atestado, na área do magistério, mas e nas outras áreas que tiram também atestado, né, em todas as áreas da prefeitura, em todos os setores. Seria interessante para a gente ter uma noção maior, né, sem citar nomes, mas saber quantos atestados foram tirados e quantos dias. Porque isso, com certeza, fica prejudicado, né, mesmo as pessoas tendo direito de tirar atestado, né, uma coisa que a gente não pode nem contestar, mas realmente a gente tem que ter alguma maneira de modificar um pouco isso, né. Talvez aquela ideia que os colegas também colocaram do CID ali, né, tem que repensar, ver uma forma de comprometer mais os médicos também na hora de fornecer ali, dar sua assinatura no atestado, né. Eles têm esse poder, né, de dar o atestado, de dar o canetaço ali e dizer que a pessoa está doente, né? Ninguém vai contestar. Agora, deles parar, pensar um pouquinho, ver, né, fazer uma análise daquelas pessoas que sempre buscam, né, um atestado médico, eu acho que poderia ser revisto essa situação, né. Então, e nós, com essa emenda, a gente vai discutir, acho que mais, né, durante até quando ela for colocada em votação, ver se a emenda vai ficar mantida, a gente vai ver uma outra alternativa, né? Mas a gente tem que pensar muito bem, porque lei é lei. Depois que foi feita, né, ela não pode deixar uma, duas ou três interpretações. Ela tem que ser bem clara para as pessoas, né, poder até tirar proveito da lei, no sentido do que quando for em seu benefício, no sentido de tirar o atestado mesmo, né? Não no benefício de burlar a lei. As pessoas às vezes tentam enganar e burlar a lei quando ela deixa certas brechas, que não são, talvez, bem elaboradas, bem exatas. Agora, se ela estiver concreta, ou tu está doente ou tu não está. Ou tu vai tirar atestado ou tu não vai. Então, é esse que nós temos que ter esse cuidado bem com calma, né, de tudo isso que está acontecendo nesse sentido. A secretária, a coordenadora Sandra, né, comentou também dessa contratação temporária, né. E também ficou o convite, a gente, estamos aí com a Semana da Pátria, né, os colegas, nós tivemos lá a sessão em homenagem ao CTG, amanhã, me parece que é da Escola de Furiano, né, diretora, né, vai ter as atividades em conjunto com o CTG e durante a semana, cada noite, até no sábado, terá uma atividade. importante que a gente puder, dentro do possível, os colegas, a gente participar, né, prestigiando, né, os eventos da nossa semana Farroupilha. Seria isso, presidente. Regina, me devolve a palavra.
Com a palavra, o vereador Laerte.
Cumprimentar a presidente em exercício hoje, Rejane, o nosso presidente afastado por causa da saúde também, né, presidente? Secretário Joel, demais colegas. E o nosso vereador Mirim aí, satisfação estar com nós aqui. Volte sempre, viu? Eu queria só aproveitar essa oportunidade para comentar um pouquinho também a respeito desses atestados. A gente até fica indignado quando a gente vê. Houve comentários de outros funcionários, outras pessoas que trabalham a nível de municipal. Quando, como diz o professor Júlio, o colega Júlio, sem citar nomes, tiram vários e vários atestados durante o mês. Eu cito um exemplo, não porque a gente queira nessa hora... Né, mas eu estou com 31 anos de Corsan e eu acho que nesses 31 anos não tenho, acho que 5 atestados. Né, até se não esquecer, amanhã quero pedir para o gerente, se ele tiver condições de verificar isso aí, para trazer para vocês, né, bem, uma coisa bem exata. Né. É muito atestado, eu acho que a gente tem que até discutir, ver bem certo, claro, sem afetar a ninguém, sem prejudicar ninguém, mas é uma maneira de diminuir esses atestados. Eu acho que, não sei se, claro que tem que ver a lei também, né? Seria de a gente poder afetar no salário, diminuir o salário, começar a cortar salário, com certeza, acho que diminuir os atestados também. Fica aqui o vereador Júlio já salientou também, convite do CTG, para vocês participarem durante a semana aí. E como encerramento, sábado, baile, né? Encerramento de semana Farroupilha. Senhora presidente, peço a pedido de pessoas que fosse dada uma olhada na calçada que vai aqui da esquina do berçário até o posto de saúde. Não está lá tão defasada, mas acho que ela com o tempo tem que ser feita algumas melhorias aí. As árvores estão levantando, as raízes estão levantando, né? E tem bastante tráfego de pessoas de idade aí. Fosse dar uma olhada e de repente fazer algum conserto nesse sentido aí. Seria isso, senhor presidente, ele devolveu a palavra.
Com a palavra o vereador Joel.
Quero saudar a presidente da mesa aí, que o nosso presidente pegou um atestado agora no momento, né? Assim, quando ataca um probleminha de garrotilho, assim, ataca no cara, isso faz parte. E quero saudar também o resto da turma que encontra nessa mesa aqui. E os vereadores, a Carla, o Jarbas e o vereador Merim. Primeira palavra que eu quero citar aí é a questão do trânsito do Sul Serra, que faz a linha Pejuçara e Juí, né, que pega a estrada de chão aqui, que dirige-se a Bozano. Né. Tive conversando ontem com o vereador Isidoro Massafra, e ele falou para mim que dias de chuva o ônibus não pode fazer essa linha aqui por dentro, por causa que tem alguns pontos que encontra-se faltando cascalho, né? Então teria que fazer um cascalhamento em alguns pontos, né? Não é tudo, porque eu faço aquele trânsito ali e vejo que a estrada, uma parte é boa, outra parte precisa cascalho. Acho que seria depois daquela estrada ali, daquela descida do Cadore, naquela subida forte que tem uma rampa ali. Outro dia eu percebi que o caminhão que eu faço o transporte, percebi que resbalou ali, quase que eu caio, né? Eu acho que deve ser aquela parte ali, né? E algumas, alguns outros local. Daí então o vereador Isidoro Massafra, ele falou que hoje ia debater na, na pauta dele, na, na sessão, que ele é vereador lá em Bozano. E daí a respeito de arrumar na parte que refere-se de Bozano até divisa com Peixissara. Se pudéssemos fazer uma parceria, no caso, com eles, né? Mandar consertar o nosso lado aqui, arrumar bem a estrada, para que esse ônibus não, não pare de fazer esse trânsito aí, que tem bastante pessoas que se deslocam de Peixissara, como de Bozano, de Santa Lúcia, que vai para Ijuí, né? Então, para não perder esse espaço de consertar essas estradas, tem que arrumar, né? E também eu gostaria que quando tivesse essas festas, esses eventos aí que ocorreu aí, que deu esses atestados, esses problemas aí de pessoas que pegaram o hospital aí, pessoal que gosta de participar, os festeiros, né? Para evitar esses acontecimentos, que eu também, eu moro aqui no bairro, perto da escola municipal, e tenho visto bastante movimento de noite na rua e tal, e acredito que tinha que ter, reforçar o policiamento aí. Nesses dias de eventos assim que ocorrem, como deu essa festa lá no bairro Mastella, tinha que reforçar, trazer mais policiais de fora para que evitar certos acontecimentos aí de mortes, que já ocorreu uma morte lá, então chega de acontecer isso aí, né? Seja lá, seja onde for, eu acredito que tem que reforçar o policiamento de Peixissara. Seria isso, senhor presidente? Senhor presidente, devolvo a vossa palavra.
Com a palavra o vereador Daniel.
Quero saudar o presidente da mesa, o vice, o secretário, os demais colegas, o nosso assistente, o, como é que era o nome dele ainda, o Magno. Vereador Mirim. Às vezes até eu assim, estou me pronunciando pela primeira vez aqui nessa na sessão, né, que assumi de vereador. Não é nada que tenha assim contra alguém aqui ou contra a administração, que eu saí de secretário. Eu quero deixar bem claro, se alguém de repente pense que for esse o fato de eu me estar me manifestando, mas não tem nada a ver. São problemas meus mesmo, pessoais, e eu acho que isso é um problema que eu tenho que resolver. Era só uma explicação que eu queria dar para você. Sobre a lei 1422, que da contratação, né, da professora ali, eu acho que se faz parte mesmo e está sendo necessário, eu sou de pleno favor. E também sobre a lei da licença saúde, que foi muito discutida, que teve o prefeito, eu acho que as pessoas que, nem eu estava falando antes, que elas vão ser pedir um dia por semana, elas não vão lá outra semana pedir de novo. Eu acho que eu sou favorável que seja feito, deixado como que está. Eu acho essa emenda aí, que não é preciso fazer essa emenda, quer dizer, que seja deixado como eu sou de pleno favor. Eu acho que uma pessoa que ela não vai estar essa semana, que nem tu falou, Perinho, não vai lá um dia pedir, semana que vem vai lá de novo consultar para tirar outro dia. Eu acho que a pessoa tem que ter um pouco de senso, né? E se ela continuar praticando esses, daí, acho que tem que tomar outras providências, né? E também queria fazer um pedido verbal aqui, para que seja plantada umas árvores ali de sombra, naquela, na segunda rua, eu não lembro, no, a segunda rua de baixo lá do, que passa em frente ao bar do Quero Quero ali. Foi feito o calçamento novo ali, muito bonito tá o calçamento, mas eu acho que se faz necessário plantar umas árvores ali para sombra, que ali é um lugar que bastante é no passeio, feito passeio ali, seja plantado umas árvores, que muito se fala sobre meio ambiente também. Eu acho que a gente tem que começar a colaborar com alguma coisa. Até eu estava falando com o Geraldo ali, que ele disse que se plantam lá as árvores, depois ele cuida, ele dá um jeito de ficar cuidando lá. Seria isso, o presidente, ele devolve a palavra.
Com a palavra o vereador Joel.
Gostaria de saudar a presidente Rejane, Gustavo, que aí se encontra na mesa, demais colegas vereadores, o Maico, que está nos assistindo, o vereador Mirim, que pelo jeito já seguiu o avô, e o Jarbas e a Carla, que fazem parte. Apenas falar, fazer um comentário a respeito dos projetos aí, que tem o apoio da gente, surgiu a explicação, já que se vê a necessidade, não é para muito tempo, é uns meses, vamos acatar essa decisão. Quanto àquele projeto da questão dos atestados, eu acho que nós tínhamos que, tipo, segunda-feira, vir uma meia hora antes aí para nós discutir e ver o que a gente vai fazer. Existem os dois lados, né? Você poderia dar dois dias direto, que nem nós botamos na emenda, mas aí nós estaríamos prejudicando talvez pessoas que necessitem disso. E deixando um dia, pois a pessoa pode começar a tirar um dia ou outro, então teria que ter. É melhor nós discutir junto e decidir o que fazer aí. Queria pedir ao presidente, que não fiz indicação, nada, mas eu acho que faz um bom tempo, já que nós conversamos com o pessoal do Bolsa Família, e eu tenho sido procurado por bastante gente aí se queixando, que não consegue, que não tem enquadramento, que não... Eu acho que a gente até conseguiu uma listagem de quem tem hoje, quem está recebendo a Bolsa Família. Eu acho que nós, e um vereador individualmente lá pedir...
Me concede uma parte... Eu tenho a lista, a gente pode tirar agora até... Dá para nós tirar pela internet a listagem. Nós podemos, até no intervalo, dá para tirar a listagem dos que estão recebendo.
Tá bom, obrigado. Até a gente vê com a funcionária, ver se tem alguém conseguindo se cadastrar, se está saindo mais algumas bolsas, ou não está, como é que está, porque bastante gente que está procurando e que diz que não consegue... Gostaria de estar mais por dentro, porque até foi, ela veio aqui já faz acho que um ano e pouco, quase dois anos, e naquela época foi comentado que ia abrir novas vagas, que ia começar a cadastrar de novo, mas a gente não sabe se hoje está sendo cadastrado, se estão conseguindo cadastrar, se essas pessoas estão conseguindo receber. Então, se tiver a oportunidade dela vir aí, a listagem, então, o vereador disse que nós de repente podemos tirar por aí, pode ser bom. Quanto ao vereador João comentava da estrada, eu até por um acaso passei sábado aí, na parte que pertence a Pejuçara até não tem nada, pelo que eu vi, e na parte que pertence a Bozano está um pouco mais complicado, porque eles estão fazendo calçamento, então tem um desvio lá pelo Rincão dos Paduim, mas está bem pedradinha também, é uma estrada mais vicinal, estreita mais, mas está, eu acho que está no princípio, sei lá. Pode ser que num dia de muita chuva, sábado estava chovendo também, na hora que passei. Gostaria de comentar com vocês aí também, até do consórcio de saúde, onde eu estou trabalhando lá, porque o trabalho que a gente faz lá é para os municípios. Lá não tem ganho, vamos dizer, para o consórcio em si. O consórcio não tem uma margem em cima do serviço que é prestado, tipo... compra medicamento, ganha em cima dos medicamentos para repassar para os municípios. Então, comentado que até um dia que os vereadores tiverem a oportunidade, alguém de lá, fazer uma visita, ver o trabalho que é feito, porque nós fizemos um pregão eletrônico, é o terceiro desse ano, é o segundo que eu participo, que eu fui para lá com essa definição de ajudar nos pregões eletrônicos. Acabei me inteirando lá, hoje tenho feito, faço os contratos com as empresas que prestam serviço, com as que fornecem medicamentos. E nós fizemos, só para ter uma ideia, assim, nós fizemos um pregão eletrônico semana passada. Na verdade, começamos na outra semana, na quarta-feira, e terminamos segunda da semana passada. Não fazer o pregão, a gente tem um valor mínimo para cada medicamento, um valor de referência nosso. E esse valor de referência a gente pega do pregão anterior. Então, vamos dizer que lá o pregão interior, uma Neusaldina, um exemplo, custava R$5,00, nós conseguimos comprar ela R$5,00, uma cartela, veio como referência nesse. Aqueles R$5,00 é a nossa referência. Então, o pregão, quando se iniciou com R$1.178.000. Aliás, R$1.172.000 era o valor da nossa referência que nós tínhamos de 720 e poucos itens, que é o que foi comprado agora. E nós conseguimos... nesse pregão, baixar de 1.172 para 1.078. Baixamos 94 mil. Então, para vocês verem que se o município vier comprar direto aqui, alguma licitação onde tu pega poucas unidades, né? Tu não consegue barganhar preço. Até a gente comentava até com Panambi faz um tipo de pregão, tem o Raul, que faz os pregões em Panambi, ele participa ali no CISA como... Tem as pessoas que vêm para analisar a documentação, a equipe que analisa a documentação das empresas que manda. E ele veio aí e nos disse que, olha, vocês conseguiram uns preços bons, a gente fazia uma comparação de medicamentos, porque eles compram, eles têm uma modalidade diferente, eles compram uma vez por ano. Fazem um pregão de uma vez por ano. E daí pedem grande quantidade e vai retirando conforme a necessidade. E um dia disse para ele, ele disse, por que vocês não fazem aqui? Eu digo, Raul, eu acho que vocês perdem com isso. Porque as empresas, para dar um preço, para manter aquele preço o ano inteiro, eles vão botar um pouco mais alto. E semana passada, no pregão lá, se comprovou isso. Ele olhando lá, ele disse, os preços de vocês estão melhor mesmo. Então, isso são economias que é feito para o município. Sem falar na questão de para explicar a vocês como é que funciona, hoje você vai no posto de saúde e precisa de uma consulta com um cardiologista. É encaminhado pelo posto de saúde, mas o município não pode contratar esse profissional direto. Então o município tem um convênio com o CISA tem um convênio com o médico, tem um contrato com o médico. E o médico presta pela tabela do CISA, que é pouquinha coisa, algumas coisas é igual ao SUS e outras um pouquinho a mais. Esse é o serviço que o CISA presta. E além de nós comprar medicamento para 36 municípios aqui, nós compramos, aí sim, prestamos serviço para o Comarja, que atinge 18, 20 municípios, vai até Soledade, Fontoura Xavier. Eles pagam ali um valor para nós comprar os medicamentos nesse pregão para eles. E está surgindo a ideia, tem uma reunião dia 27, junto à FAMURS, para se fazer, dividir em dois o Estado. O Estado se dividir em dois. A região lá, pegando, vamos dizer, da metade... Um lado compraria medicamento através de um outro consórcio, a outra metade compraria através do CISA. Então é uma coisa que pode se ampliar muito e cada vez vai melhorar os preços. Porque quanto mais quantidade, vamos dizer, a gente aqui, iria comprar 100 mil comprimidos de um determinado produto, lá você compra 1 milhão e poucos comprimidos daquilo, aí que se consegue os preços. Uma coisa muito bonita de ver, o dia que vocês forem juiz, que tiverem oportunidade, irem lá conhecer, a única coisa que nós temos mal, lá é mal de espaço. Tipo, essa semana começa a chegar os medicamentos, semana que vem, eu estava fazendo os contratos hoje, eles começam a fazer os pedidos, e aquilo acumula pilhas e pilhas de medicamento até os municípios retirarem. Então eu gostaria de, estava apenas mostrando um pouco do que é feito lá. Eu seria isso, e levou a palavra.
Bem, eu só quero cumprimentar meus colegas vereadores e o vereador Mirim Maico. Eu gostaria apenas de fazer um comentário a mais sobre o Bolsa Família. Eu tirei a lista e coloquei na frente, no computador, um ícone lá, porque a gente seguidamente está sendo... indagado a respeito do Bolsa e essas mesmas questões que o vereador Joel falou. Eu acho assim, que mais certo seria fazer um esclarecimento no jornal. Eu acho que a gente deveria chamar a Denise, que é a gestora do Bolsa, conversar com ela e pedir para que ela faça um esclarecimento não técnico. Entende? Porque eu sei porque a gente trabalhou junto e eu entendo o porquê que as pessoas... por exemplo, assim, quem não entrou ainda e que mereceria, de repente tem menos condições financeiras do que um que já está na lista, só que não depende da gestora de Pejuçara, de ninguém de Pejuçara. Isso é a nível federal que é feito. O tirar uma pessoa, o colocar outra pessoa, não depende de ninguém daqui. E tem alguns casos que eu acho, inclusive, injusto e que, de repente, poderia ser perguntar para ela, né? Tipo assim, ó, eu conheço uma criança, não é uma criança, um jovem, que ele está sendo criado pelos avós, pai e mãe abandonaram, mandaram para os avós, e daí os avós têm a aposentadoria deles para se sustentar, e agora não tem como sustentar o menino, e não consegue se credenciar, porque eles têm aposentadoria, eles excedem ao valor mínimo. Então a gente poderia mesmo conversar, mas eu acho que deveria haver um esclarecimento não técnico, um esclarecimento simples, de fácil entendimento, para que o povo entenda, inclusive dizendo que não depende de ninguém do município o tirar e o colocar alguém. O tirar até depende quando o conselho se reúne e acha que a pessoa não deva receber, até pode acontecer, mas isso não tem. Na listagem a gente olha nome por nome e vê que não tem ninguém aí que não mereceria ganhar. E outro comentário que eu gostaria de fazer, eu conversei com a Elisete sobre os pontos, alguns pontos no município que tem que, pouco iluminado. Ela disse que já foi feito um levantamento sobre isso. E a gente sabe que para a iluminação, em alguns lugares, depende de um projeto, e esse projeto tem que ser feito por um engenheiro elétrico, e que ele precisa ser pago, contratado, e na maioria das vezes custa muito caro. Mas eu acho, gente, que alguma coisa deveria ser feito, porque existem alguns locais no nosso município que estão sendo perigosos. Algumas pessoas, alguns vizinhos, alguns moradores estão enxergando determinados pontos como encontro de jovens e para alguns atos ilícitos por aí. Então eu acho que a gente deveria de dar mais atenção com relação a esses lugares de pouquíssima iluminação e que, se não se fizer alguma coisa, pode piorar a situação. Bem, era isso, e não havendo mais oradores no grande expediente, convido-os para o intervalo regimental de 10 minutos. Matérias a serem votadas na ordem do dia.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 1421, de 30 de agosto de 2010, que estabelece normas para a realização de serviços a particulares com equipamentos e máquinas do município. Sala das sessões em 13 de setembro de 2010, vereador Daniel Vicente, presidente, vereador Júlio Souto, vice-presidente, vereadora Dejanir Nogueira, relatora. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 1421, de 30 de agosto de 2010, que estabelece normas para a realização de serviços a particulares com equipamentos e máquinas do município. Sala das sessões em 13 de setembro de 2010, vereador Rejane Linassi, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereador Joel Valandro, relator. Projeto de lei 1421, de 30 de agosto de 2010, estabelece normas para a realização de serviços a particulares com equipamentos e máquinas do município.
Coloco em discussão o projeto de lei número 1421. Coloca em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 1423 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 1423, de 9 de setembro de 2010, que denomina logradores públicos na cidade de Pejuçara. Sala das sessões em 13 de setembro de 2010, o vereador Daniel Vicente, presidente, vereador Júlio Souto, vice-presidente, e vereadora Dejanir Nogueira, relatora. Projeto de lei 1423 do Executivo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei de número 1423, de 9 de setembro de 2010, que denomina logradores públicos na cidade de Pejuçara. Sala de sessões em 13 de setembro de 2010, vereador Rejane Huberto Linás, presidente, vereador Maniero Mantovani, vice-presidente, vereador Joel Valando, relator. Projeto de lei 1423, de 9 de setembro de 2010, denomina logradores públicos na cidade de Pejuçara.
Coloco em discussão o projeto de lei número 1423. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
O balancete do mês de setembro de 2010.
Coloco em discussão o balancete de 2010. Desse de setembro de 2010. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Requerimento de número 23/2010. Senhor presidente, a vereadora que o presidente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, requer, fundado no artigo 62, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, licença para tratar de problemas de saúde pelo prazo de 10 dias a contar desta data, conforme atestado médico em anexo. Certos de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala de sessão em 31 de agosto de 2010, vereadora Carla Regina Dessian.
Coloco em votação, coloco em discussão o requerimento número 23 de 2010. Coloco em votação, os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Daniel, vereadora Dejanir. Vereador Joel. Vereador Laerte, vereador Marino, vereador Júlio.
Com a palavra, a vereadora Dejanir.
Saúdo a presidente, as demais componentes da mesa, os colegas vereadores, vereador Mirim, os nossos assessores. Uso esse espaço somente para dizer algumas coisas assim. Ó. Hoje à tarde a gente estava aqui no gabinete do vice-prefeito discutindo a questão dos passeios públicos. E aí veio esse menino que trabalha no setor tributário, ali, o Thiago. E aí precisa-se que o código de postura do município de Pejuçara saia da discussão e se torne lei. Porque está acontecendo muitas construções no município de Pejuçara e as pessoas estão fazendo, ou não estão usando as medidas certas para as entradas, para os passeios, para as garagens. E o município não pode interferir porque não tem o código de postura onde lá está escrito as medidas e as leis que se pode fazer. Então, que nós, enquanto Câmara, né, eu até disse, está sendo discutido, a gente tem, só que esse ano não conseguimos muitas vezes, mas eu acho que precisamos agilizar isso. Quanto aos projetos, eu acho que todos foram discutidos e alguns permanecem aí na casa. Eu só queria ilustrar. Eu digo assim, eu, graças a Deus, eu acho que sou muito sadia. Porque desde de 72 que eu trabalho no setor público e fui inaugurar 2 dias de atestado em 2010 no município de Pejuçara. nem para ganhar o meu filho mais novo, eu tirei atestado, porque estava fazendo um estágio e não pude. Então, fiz a cesárea e em 4 dias eu estava na sala de aula. Então, eu digo, isso é um privilégio, né? Poder dizer isso, né? Também queria, bem ligeirinho, porque eu sei que eu tenho só 5 minutos, né? Dizer da votação nas prioridades aí do município, dizer que foram 335 pessoas que participaram da votação e elegeram as prioridades, e que as prioridades ficaram em primeiro, curso de formação, em segundo, aquisição de máquinas para a prefeitura fazer o seu serviço, terceira, construção do idoso, e em quarto, incentivo à indústria e à agroindústria. Então, essas foram as prioridades elencadas aí pelas 335 pessoas que participaram desse processo de votação. E o bairro que a gente sempre considerou de mais difícil na participação da comunidade foi a que deu o maior exemplo de cidadania, que foi o bairro Modelo, que conseguiu levar para a Assembleia 32 pessoas. Era isso, eu lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Joel Mastella.
Quero novamente saudar o presidente, a presidente da mesa e os demais membros, e aos vereadores, o vereador Mirim, a Carla e o Jarbas. Eu tinha esquecido de me reportar melhor, por isso eu resolvi voltar para falar outra coisa, negócio de estrada. Por exemplo, a estrada que liga aqui de cima, onde que tinha aquela antiga escola que vai até o Jorge Rosa, aquela rampa bem forte, aquela subida ali do seu Antoninho Zambra. Toda vez que chove, por exemplo, amanhã é o dia que eu vou atolar o caminhão lá de novo, né? Tem uma rampa bastante forte ali, né? Ali está precisando dar uma cascalhada, não é tudo, é um pouco só ali. E logo adiante tem uma árvore, não sei se é um pedaço, um pequeno arbusto ali, de um pé de figueira, tem umas valetas ali, umas coisas no meio da estrada ali, sabe? Então, para tu desviar um pouquinho, tu arrisca quase ladear o caminhão. Então, o caminhão com transporte de leite, ele ladeia, faz até de virar. Então, teria que botar um cascalhozinho, dar uma arrumada daquela descida, onde que desce com o seu Jorge Rosa ali também, né, umas partes ali. E sobre, nesse trecho, como o vereador Joel comentou, né, que a estrada encontra-se boa e está boa mesmo, não posso dizer que... Mas tinha que ver, na verdade, com o motorista, o Gilmar, para ver onde que é os pontos que o caminhão patina, né? Comigo, o meu caminhão, esse que eu trabalho, ele patinou naquela subida, logo depois que passa daquela sanga do Cadore para cima, que vai em direção ao Vicente Zambon, ali, né? Ali naquela rampinha forte ali que ele patinou, ele quis ladear para um lado ali, né? Só ali que de repente faltava uma carguinha ou duas de cascalho, esparramadinha ali, né? Seria essa parte que eu vi, né? O resto, a estrada é excelente, não posso me queixar, né? No caso dela, né? E seria essa aí que eu queria, essa parte que eu queria citar. Se é isso, agradeço.
Convido o vereador Joel Valandro.
Uma saudação novamente e... Queria apenas comentar o meu pedido. Eu gostaria que fosse providenciado, então, se a gente pudesse vir antes do horário, segunda-feira, por exemplo, terça, não sei quando é que vai sair a sessão, para nós discutir aquela outra questão do outro projeto, do Vale Refeição, retirado, atestado e tal. E esse outro projeto que eu ia pedir vistas, então, foi retirado. Eu gostaria que viesse o nome dos professores que são professores de educação física na escola e na rede municipal, a carga horária de cada um, quem está em sala de aula, quem está com algum outro projeto, eu gostaria de ficar a par disso aí. Quanto ao empedramento, já acho que o presidente leva o conhecimento aí, e onde se faz necessário. Apenas comentar que tu vê, o pessoal está trabalhando aí em umas estradas aí, empedraram sexta-feira aí, veio essa chuva, o pessoal retirou gado. Diz que virou numa anarquia para o inglês. Mas fazer o quê? Faz parte, é época do pessoal tirar o gado também. Ninguém tem a previsão da chuva. Seria isso.
Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, da presença de todos, e informar aos colegas que a nossa próxima sessão ordinária será combinada após esta sessão. E contamos com a presença de todos para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada esta sessão ordinária.